Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade.
Ciência 1080.
Pesquisadores da URGS, do Hospital de Clínicas e da Unicinos analisaram as taxas de suicídio no Brasil antes e durante a pandemia da Covid-19. Utilizando os dados do Sistema Único de Saúde, o grupo investigou se esse período extremo de medo, ansiedade e isolamento interferiu ou não no número de pessoas que resolveram tirar a própria vida durante a pandemia. E um artigo com os primeiros resultados está para ser publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria. Para saber mais sobre esses resultados, eu converso agora com o doutor em psiquiatria pela URGS, Felipe Ornel, um dos pesquisadores envolvidos. Olá, Felipe, bem-vindo ao Ciência 1080.
Olá, Mariane, obrigado pela oportunidade de poder divulgar esses resultados para a comunidade, além da acadêmica, né?
Felipe, o estudo mostra que houve estabilidade nas taxas de suicídio, mas com grandes variações em grupos específicos. Por exemplo, entre idosos e entre mulheres houve um aumento significativo. Por quê?
Excelente pergunta, Mariane. Uma série de estudos desenvolvidos ao redor do mundo durante a pandemia mostraram que, o que aconteceu com os suicídios pode ser diferente do que o imaginário popular estimaria, né? Um estudo bastante longo, publicado alguns meses atrás na revista The Lancet, por exemplo, avaliou, se não me falha a memória, 21 estudos realizados em diferentes países e mostrou que não houve grandes aumentos nas taxas de suicídios, pelo contrário, né? Que as taxas de suicídio pareciam permanecer estáveis em grande parte dos países. Uma série de explicações podem ser usadas para a gente analisar esse cenário, entre elas o fato de alguns estressores serem atenuados durante o período de pandemia, né? Por exemplo, relacionados ao trabalho, as próprias medidas de proteção social, né? De políticas desenvolvidas em uma série de países, entre alguns outros. No Brasil, especificamente, esse é um dos primeiros estudos a olhar para esse cenário. No Brasil, a gente tem um fator interessante, que é o DataSUS, né? Nós somos um dos poucos países em desenvolvimento com um sistema de saúde público integrado e que tem uma base de dados integrada que permita olhar de forma ampla para os desfechos em saúde, entre elas o suicídio. Então, em primeiro lugar, é importante sinalizar que esse estudo ele surge para a gente conseguir também entender o que acontece aqui no Brasil durante o ano de 2020, sabendo, né, essa tendência de outros países a haver uma estabilidade. E aí o nosso resultado demonstra que, de forma geral, efetivamente o Brasil demonstrou em 2020 estabilidade nas taxas de suicídio. Entretanto, quando a gente foi avaliar as taxas de suicídio por região e por algumas características sociodemográficas, como sexo, idade, cor da pele e nível educacional, nós percebemos uma heterogeneidade bastante grande, né? Apesar de haver uma estabilidade no Brasil, quando nós avaliamos os grupos específicos, por exemplo, como tu comentaste, em mulheres e idosos, houve um aumento significativo, na ordem de 7% e 9%. Quando nós olhamos para regiões específicas, por exemplo, no norte, o aumento dos suicídios em mulheres ele foi de 26%. Em idosos do norte, com mais de 60 anos, foi de 53%, o que pode sinalizar algumas populações mais vulneráveis, né? De uma forma geral, os dados indicam que algumas populações específicas, como mulheres, como idosos, né? Por exemplo, tiveram um aumento bastante significativo, o que pode sinalizar que foram populações mais afetadas pela pandemia. Em relação a estudos de outros países, alguns estudos demonstraram que, por exemplo, em idosos, as taxas de suicídio caíram, né? O que foi ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil. E aí nós precisamos avaliar, por exemplo, no caso dos idosos, que é uma população que tem dificuldade de acesso com dispositivos móveis, por exemplo, para manter o atendimento de saúde, né, que passou a ser oferecido em grande parte por meio da telemedicina ou de dispositivos. Isso pode ter afetado aí o acompanhamento, inclusive, de saúde mental desses idosos, mas também como produto do isolamento. Como a gente sabe, idosos são mais suscetíveis ao vírus, né? E por isso, justamente, as medidas de distanciamento social. Mas, por outro lado, isso pode impedir a busca também presencial por atendimento de saúde, já que muitas vezes eles dependem de familiares, né, que poderiam estar se afastando em função de não transmitir o vírus para eles. Em relação a mulheres, a gente observou também durante a pandemia um aumento da violência doméstica, por exemplo, né? Nós sabemos que em todo o país, grande parte das escolas passaram a oferecer ensino remoto, né? Nós sabemos que grande parte dessa demanda de cuidado com a casa, né, de cuidado com os filhos, né, recaem sobre as mulheres. Nós sabemos que a violência doméstica, ela recai muito sobre a mulher. Então, esses podem ter sido estressores adicionais para além de todo o medo, de toda a angústia, né, gerado pela pandemia.
E Felipe, um dado interessante que o artigo traz é que em tempos normais o índice de suicídio entre mulheres é menor do que o dos homens.
Mulheres tentam muito mais suicídio historicamente, mas efetivam muito menos, né? E é interessante quando a gente olha para os dados desse artigo especificamente, que apesar de ter ocorrido um aumento em homens em algumas regiões, especificamente no Sudeste, no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte, em todas as regiões, com exceção do Centro-Oeste, o índice foi bem maior em mulher. E quando eu falo bem maior, é assim, no Sudeste, por exemplo, aumentou 8% em homens, mas 23% em mulheres, né? No Norte foi 13% em homens e 26% em mulheres. Então, parece indicar realmente uma diferença interessante. Um fato interessante da gente considerar, né, Mariana, é que esses dados do DataSUS, como eles são, ele é um tipo de estudo que a gente chama de estudo ecológico, nós não sabemos quem é cada paciente, né? Então, eu não sei, por exemplo, quem é a mulher idosa negra com baixa escolaridade, por exemplo, né? Em que a gente teria outros fatores de risco. Mas a gente acredita, com base em uma série de outros estudos que foram publicados também durante a pandemia e relacionados à saúde mental, que pode ter um acréscimo de fatores, né? E que eventualmente poderiam aparecer se nós conseguíssemos avaliar esses sujeitos individualmente e não em grupo, como foi feito.
E Felipe, as pessoas negras também apresentam as maiores taxas de suicídio em relação às brancas, com destaques para os números aqui da região sul, que foram os mais elevados. Aqui que a gente pode atribuir essas variações.
Então, mas o que que acontece de uma forma geral? No Rio Grande do Sul, nós sabemos que é um dos estados com grandes índices de suicídios historicamente, né? A região sul é uma região com altos índices de suicídio. A gente sabe também que a região sul, ela é uma região predominantemente branca, né? Grande parte da população é branca. Então, a gente olhar para a população não branca, nós já olhamos para um recorte populacional de uma minoria, né? E nós sabemos que minorias, elas sofrem uma série de estressores, né? Vamos pensar em alguns exemplos, né? População LGBT, por exemplo, né? Pessoas em vulnerabilidade social, enfim, são populações expostas a uma série de violências e a uma série de fatores de risco, né? Apesar da gente não poder afirmar com certeza, porque esse não foi o nosso objeto, né? Nós acreditamos que isso possa ser decorrente de se tratar de uma minoria, né? Desse índice alarmante de 30% de aumento em relação ao esperado nos não brancos aqui do Sul, indiquem uma minoria. Isso está em linha com alguns relatórios, né? Que foram publicados durante a pandemia também e que falaram que demonstraram que a população negra, população com baixa escolaridade, população com baixa rede social de apoio, com menor renda, né, elas estiveram mais sujeitas às implicações da pandemia de uma forma geral, né, e isso pode ser um dos fatores associados a tantos outros. Um outro elemento que é interessante, né, quando a gente olha para o sul do Brasil, é que, de uma forma geral, foi o local aonde menos a gente evidencia aumentos nas taxas de suicídio, né? Teve um aumento em mulheres, teve um aumento em adultos jovens, aí de 20 a 39 anos, teve um aumento em idosos, mas, fora isso, o que foi evidenciado foi na população não branca, de fato.
E Felipe, essas taxas de suicídio variam de forma significativa também em relação às regiões do país, como você já mencionou, e também em relação ao nível de escolaridade. Quem são os mais afetados?
Essa pergunta é muito interessante também, porque, se nós analisarmos, né, os resultados em conjunto, que nós vamos verificar? Que as maiores taxas, de uma forma geral, aconteceram na região norte, na região nordeste e na região centro-oeste, né? Na região sudeste também teve um aumento, mas em uma proporção um pouquinho menor. Nós sabemos que a região norte do Brasil, por exemplo, é uma região em que a cobertura dos serviços de saúde mental, ela é muito menor se comparado à região sul e sudeste, por exemplo, né? O nordeste ainda tem uma boa rede de saúde mental. No centro-oeste, a rede de saúde mental também é uma região onde a cobertura de serviços, ela é inferior também, se comparada aqui à região sul, por exemplo. Isso pode falar sobre uma deficiência histórica do acesso à saúde mental, mas também da deficiência de acesso no momento em que as pessoas mais estavam precisando, né? Precisando, desculpa, fatores óbvios, né? Do medo do vírus, do medo de ficar sem emprego, do medo de perder pessoas queridas, do medo de morrer, do medo de não saber até quando isso ia durar. Então, nós temos uma soma de medos, né, que são fatores de risco para o desenvolvimento de sintomas psiquiátricos, do sofrimento mental e, eventualmente, de transtornos mentais. Então, perceba que, no momento em que a gente deveria aumentar a capacidade de acesso a serviços de saúde mental, o que nós observamos foi que os serviços de saúde mental, eles começaram a funcionar numa capacidade menor, né, por motivos óbvios de que a gente precisava frear a disseminação do vírus, né? E que serviços de saúde, eles poderiam ser um foco aí de disseminação. Então, o que a gente observou lá em 2020 foi que o sistema de saúde, ele funcionou basicamente focado no atendimento das questões relacionadas ao coronavírus. E é por isso que a gente fala das ideias de ondas aí também, né? Da primeira onda da Covid, da segunda onda e da terceira onda, em que as condições agudas e crônicas não relacionadas à doença poderiam emergir, né? Que não foram atendidas durante esse período em que o foco estava no coronavírus. E a quarta onda, que é a emergência aí dos transtornos mentais. Então, acho que esses dois pontos são importantes. Nós estamos falando de regiões que, em geral, têm uma rede de saúde mental mais frágil, né, um quantitativo menor, mas também de regiões que foram mais afetadas pelo vírus, né? A gente sabe, por exemplo, do impacto do coronavírus na região norte, né? Nós sabemos do efeito de todo esse pavor disseminado na saúde mental e do efeito também nos empregos, com o fechamento de empresas, né? Nós sabemos que crises econômicas também são fatores preditores do suicídio, como, por exemplo, a gente evidenciou depois da crise de 2008. Então, quando a gente faz essa análise regional, isso também pode trazer informações para a gente sobre a forma como as regiões encararam a pandemia, a forma como os serviços, né, de saúde mental e da rede de saúde, de uma forma geral, gerenciaram aí os problemas decorrentes da pandemia, e de todas as lacunas de acesso que a população evidenciou. Então, é de se esperar que, em algumas regiões em que a rede de serviços seja mais frágil, o estresse da população seja maior.
E Felipe, falando da experiência de outros países, estudos semelhantes realizados em outras nações também mostraram uma elevação da taxa de suicídios durante a pandemia em grupos vulneráveis?
Os resultados de estudos de outros países são bem heterogêneos, né? Alguns estudos trazem que, por exemplo, houve uma diminuição dos suicídios em idosos, né? Outros mostram que houve um aumento. A mesma coisa com populações jovens. Então, isso parece ser muito decorrente, Mariane, da forma como os países encararam a pandemia, né? As políticas públicas, tanto voltadas ao enfrentamento da pandemia, como voltadas ao enfrentamento dos estressores decorrentes da pandemia, né? Tanto relacionados a emprego, né, as políticas de suporte financeiro, por exemplo, quanto de suporte relacionado à saúde mental, né, ao cuidado com a saúde da mulher, por exemplo. Então, em países como o Canadá, por exemplo, que tem um sistema de saúde bastante organizado e que já praticava telemedicina, é possível que os efeitos da pandemia, né, na saúde mental e nas taxas de suicídio, inclusive, tenham sido atenuados pelas políticas governamentais. Nós sabemos que no Brasil, a política de enfrentamento ela foi heterogênea entre os estados, entre os municípios, né? Isso pode falar também de algumas diferenças. Então, uma coisa é nós olharmos para países de alta renda, com uma população com alto índice de escolaridade, né, com bons índices socioeconômicos e que tinham mais capacidade de enfrentamento da pandemia no nível de acesso a serviços particulares de saúde mental ou no próprio sistema de saúde, de nível financeiro, né, de trabalho remoto, que poderiam atenuar esses estressores. Uma outra coisa é nós olharmos para um país como o Brasil, um país continental, um país com altíssima heterogeneidade socioeconômica, cultural, né, com disparidades bastante importantes entre as regiões. Então, acho que a gente olhar para o Brasil, uma analogia interessante é a gente pensar nos Brasis, né? Se nós formos olhar países da Europa, são países geralmente menores, com uma população mais homogênea, com condições socioeconômicas mais homogêneas. No Brasil, isso é muito heterogêneo, né? O que pode falar também sobre essas diferenças entre os estados, mas também indicar o porquê que, em alguns momentos, os nossos dados se assemelham aos de outros países e, em outros dados, eles se afastam.
E Felipe, esse estudo faz parte da sua tese de doutorado que você defendeu recentemente aqui na UFRGS. Até imagino que quando você começou o doutorado há 4 anos atrás, o seu projeto de estudo era outro. Mas falando dessa sua pesquisa, que tipos de políticas públicas que devem ser adotadas para a prevenção ao suicídio, não apenas em períodos excepcionais como o de pandemia?
O início do meu doutorado ele era sobre marcadores biológicos e independência química, tá, Mariana? Mariana, não tem nada a ver com o que ele acabou se tornando. O que
Sim,
que
mudou completamente por causa da conjuntura.
mudou completamente, era impossível realizar as coletas com os pacientes em função da pandemia, né, de material biológico. Então, acabei migrando para uma outra área. Então, esse é um dos, entre outros artigos da tese. No anterior, a gente avaliou a partir de dados do DataSUS também o acesso a serviços de saúde mental brasileira no ano de 2000, nos primeiros meses de 2020, e esse estudo está publicado numa revista do grupo The Lancet, e que demonstrou uma queda bastante preocupante nos atendimentos de saúde mental em relação ao que seria esperado. Acho que várias coisas a gente precisa considerar para analisar esses dados em conjunto, né? O primeiro deles é que o Brasil é um dos países com maiores índices de transtornos mentais do mundo, né? Apesar da gente ter um avanço bastante substancial nas políticas de saúde mental nos últimos anos, a gente ainda tem insuficiência de serviços e de profissionais para atender a população no sistema público, né? Mais de 80%, eu acho que eu não lembro se é 78%, mas enfim, em torno de 80% da população do Brasil não tem planos privados de saúde, ou seja, depende do SUS, né? Como é que é feito o atendimento de saúde mental no SUS? Logicamente, nos serviços de atenção básica, mas principalmente nos CAPS, nos Centros de Atenção Psicossocial, que estão espalhados, pelo país, né? Predominantemente em cidades um pouco maiores. Um estudo que foi publicado alguns anos atrás no, no, na, na revista Caderno de Saúde Pública, que é um periódico bastante conceituado aqui do Brasil, ele demonstrou que grande parte das cidades pequenas, os serviços de saúde mental são inexistentes ou insuficientes. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem uma lacuna histórica de acesso à saúde mental. O segundo ponto é que no Brasil a gente tem um histórico manicomial muito pesado, né? Em que traz para a discussão o histórico da loucura, né? Em que paciente louco, né, falando pejorativamente, é paciente que é internado e que perde a capacidade de gerenciar a sua vida. E não é assim que funciona na prática, né? Mas esse imaginário popular faz com que muitas vezes as pessoas neguem os estados mentais, neguem o sofrimento mental e não busquem atendimento para a saúde mental, o que frequentemente leva ao agravamento do quadro, né? Então, uma depressão, por exemplo, que poderia ser tratada de uma forma mais tranquila no começo, não é raro que evolua para uma depressão mais grave, muitas vezes com tentativa ou com de fato uma consumação do suicídio. Esse é o segundo ponto, né? Muitas vezes as pessoas não buscam atendimento por medo de serem taxadas como loucas. O terceiro ponto é que a gente tem uma questão dualística aí, né? Em que a gente cuida da saúde física, mas a gente nega os estados mentais, como se eles fossem sinônimos de fraqueza. Então, acho que, assim, quando a gente vai pensar em política pública, né, pautada na saúde mental, nós precisamos pensar em facilitar o acesso, nós precisamos pensar em promoção de saúde mental, nós precisamos pensar em estratégias para conseguir chegar nessas populações mais vulneráveis, né, e que são mais invisíveis para o sistema de saúde, muitas vezes. E acho que a pandemia tem um efeito positivo, se é que isso é possível, que foi as pessoas falarem mais sobre saúde mental, né? Foi as pessoas reconhecerem que o sofrimento faz parte da existência humana. Foi as pessoas reconhecerem que o sofrimento, né, que ele não escolhe sexo, que ele não escolhe idade, que ele não escolhe raça, né? E que pode acontecer com qualquer um. Então, foi muito interessante esse momento pandêmico, porque me parece que toda a população, e isso nunca tinha acontecido antes, pelo menos na história recente, estava diante de um mesmo estressor e apresentando um mesmo sofrimento, que se apresentava de formas diferentes, né, logicamente, entre as pessoas, mas me parece que a pandemia ela possibilitou um exercício de empatia e de reconhecimento de que a saúde mental também é parte da saúde. E também de buscar formas de fornecer saúde mental por meio remoto, né? Hoje a gente tem várias formas aí de acessar, não só no sistema de saúde, mas por outras instituições, ONGs, enfim, próprias instituições como o Centro de Estudos Luiz Guedes, aqui da URGS, do Hospital de Clínicas, que fez uma estratégia para conseguir fornecer atendimento remoto durante o período de pandemia. Então, acho que tem um elemento interessante aí, que é democratizar o acesso, né? Muitas vezes, depois de crises, como aconteceu na própria crise de 2008, e em casos como o Ebola, ali na África do Sul, né? Ou o episódio anterior de SARS, que não chegou a ser uma pandemia, mas que os efeitos na saúde mental, eles aparecem também posteriormente à crise, né? A crise biológica, né, ou a crise econômica, acabaram, nem todas as pessoas foram afetadas por ela, mas uma grande parte das pessoas que foi afetada na sua saúde mental levou esses sintomas para além da crise. E isso acontece numa pandemia biológica, nem todas as pessoas foram infectadas pelo vírus, nem todas as pessoas perderam uma pessoa querida, né? Mas uma grande parte da população apresentou sofrimento. E para uma grande parte das pessoas que apresentaram sofrimento, esse sofrimento ele pode superar o período de pandemia, né? Nós sabemos que depois que um quadro psiquiátrico ele se desenvolve, o tratamento ele não se resolve em duas ou três consultas, ele é um tratamento longitudinal, que muitas vezes leva alguns anos, né? E que precisa aí de uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, psiquiatra, né? Entre outros profissionais. Então, acho que o ponto da gente pensar políticas públicas, ele vai da democratização do acesso, ele vai para mecanismos de prevenção, ele vai para mecanismos de psicoeducação, né, da gente falar sobre saúde mental, da gente normalizar o sofrimento mental e poder olhar para isso de forma longitudinal. Acredito que nos próximos anos a gente vai ter... tem um estudo canadense, enfim, que ele inclusive estima um aumento dos suicídios em função da crise econômica decorrente da pandemia. Então, acho que o monitoramento, né, por parte do sistema de saúde, e a identificação dos grupos mais vulneráveis e mais sujeitos a esse desfecho, né, de saúde mental, que é extremo e é catastrófico e que afeta não só a pessoa, mas toda a sua rede familiar, a sua rede de amigos, ele precisa partir do monitoramento, da identificação e do desenvolvimento de estratégias focadas, né? Como a gente vê, isso foi heterogêneo entre as regiões do Brasil, né? O número de suicídios foi heterogêneo, o crescimento foi heterogêneo, então nós não podemos pensar numa estratégia única que sirva para todo o país, mas sim em estratégias focando nos grupos específicos, nas mulheres, por exemplo. Precisamos olhar para a violência doméstica, precisamos olhar para creches, precisamos olhar para o sistema educacional, para os idosos, precisamos olhar para o acesso à rede de apoio, né, para a população não branca, por exemplo, que ocorreu aqui no Sul. Precisamos entender o porquê que houve um aumento nessa população e desenvolver políticas que vão também para além da saúde mental e que são políticas da área social, né, políticas sociais.
Certo, muito importante esse estudo, que é pioneiro aqui no Brasil e que possibilita um conhecimento para desenvolver políticas que promovam a saúde mental e previnam o suicídio. Bom, eu conversei com o doutor em psiquiatria, Felipe Ornel, falando sobre os índices de suicídios durante a pandemia aqui no Brasil. Felipe, obrigada pela entrevista.
Obrigado, Mariane, um prazer conversar contigo.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.